Ora, então iríamos dar início à audição seguinte. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentar, portanto, aqui os membros da Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra e, de acordo com a lista que aqui temos, o Sr. Dr. Augusto Oliveira Freitas, Presidente da FEPAC, Federação Portuguesa das Associações de Combatentes e Presidente da Direção Nacional da APVG, Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra, sede nacional em Braga. Muito obrigado. Sr. Francisco Carneiro Martins, membro da FEPAC e vice-presidente da APVG. Muito obrigado. Sr. José Conceição Afonso, membro da FEPAC e tesoureiro da Associação Nacional de Combatentes do Ultramar, sede em Tondela. Muito obrigado. Sr. António Conceição Carvalho Nunes, membro da FEPAC e presidente da Associação de Combatentes do Conselho de Tábua, sede em Tábua. Muito obrigado. E o Sr. Coronel, portanto, Oliveira Marques, membro da FEPAC e membro do Conselho Superior da Associação de Comandos, sede nacional de Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela vossa vinda aqui a esta casa. Penso que, já com atrasos, nossas desculpas, deve ter sido nos prevedos, não é fácil agilizar, portanto, aquilo que temos em agenda. Portanto, queria agradecer, em nome da Comissão de Defesa, a vossa presença. Iríamos, portanto, a metodologia, iríamos passar uma breve exposição da vossa parte, enfim, aquilo que entendessem, depois passaríamos aos grupos parlamentares e, finalmente, para encerrar, dar-vos-ia também novamente a palavra. Faz favor, começar. Obrigado.
Eu pedia aqui ao meu amigo Zé Afonso que entregasse.
Ah, muito obrigado.
Que eu sinto o documento, os documentos todos.
Obrigado.
Não sei se posso continuar.
Faz favor.
Sim, exatamente. Ao Sr. Teixeira, até que eu para começar, não é? Ora bem, nós agregamos várias associações de combatentes, ao todo são mais ou menos 14 associações de combatentes, desde Braga até cá abaixo a Lisboa, e depois temos uma outra também em Simas. Poderei falar da minha associação a título, paciente, muito simples de dizer. A Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra tem 14 delegações, desde Trás-os-Montes, mais concretamente da cidade de Chaves, até lá abaixo à nossa delegação do Algarve, em Portimão. Depois também temos outras associações que estão aqui representadas, que também têm as suas delegações também a nível nacional. Nós já apresentámos aqui na Assembleia da República o nosso caderno reivindicativo durante várias vezes e até hoje nunca responderam àquilo que nós pretendemos. E então, o ano passado, uma reunião em que as associações presentes elaboraram um documento que vou passar a ler. Proposta à Assembleia da República e ao Governo de Portugal. As ONG de antigos combatentes, abaixo assinadas, constituídas e no exercício da garantia do artigo 46º da Constituição, deliberam em sua reunião de 1 de julho de 2017, em Arganil, reivindicar junto da Assembleia da República e do Governo, 1. Que no próximo Orçamento Geral do Estado se consigne a todos os antigos combatentes, a isenção do pagamento das taxas moderadoras no Serviço Nacional da Saúde, b. a isenção de qualquer tributação, nomeadamente de IRS, no complemento, suplemento e acréscimo vitalício de pensão previstas na Lei 3/2009, de 13/1. 2. Que se institua o cartão do combatente, do antigo combatente, para facultar o acesso a quaisquer benefícios que lhe sejam concedidos e como símbolo do reconhecimento do seu serviço à pátria e às Forças Armadas. Se me permitem, eu vou desligar. Três, com acesso à Rede Nacional de Apoio, Decreto-Lei 50/2000, de 7/4, não tenha somente como objetivo a qualificação do antigo combatente como deficiente das Forças Armadas, mas também e sempre a prestação de cuidados de saúde específicos decorrentes da sua situação de antigo combatente. E depois apresentámos aqui a justificação. 1. A. quase a totalidade dos antigos combatentes tem mais de 65 anos de idade. Prestaram um serviço à pátria, muitas vezes com risco da própria vida, e na enorme maioria das situações, sem remuneração condigna, sem previdência social e com sequelas graves na sua própria saúde. Hoje, muitos deles têm pensões de miséria. B. A Lei 3/2009, de 13/11, afastou-se manifestamente e por alegada falta de recursos financeiros dos princípios consignados na Lei 9/2002, de 11/2. O suplemento, complemento e acréscimo vitalício anuais, dos montantes de 75 euros, 100 euros e 150 euros, são irrisórios e sujeitos ainda às taxas de tributação previstas no IRS. Na previsão daqueles montantes, artigo 8, número 4, a situação dos antigos combatentes da Guiné foi depreciada por omissão, não se atendendo às condições mais gravosas aí vividas. 2. O cartão do antigo combatente será um instrumento prático de acesso a quaisquer benefícios atribuídos ou a atribuir aos antigos combatentes. Será também um símbolo de reconhecimento do Estado e das Forças Armadas àqueles que, pela pátria e prestigiando as Forças Armadas, lutaram por Portugal. 3. Parece, não obstante previsto no artigo 4, número 4 do Decreto-Lei 50/2000, de 7/4, que os cuidados médicos visam, sobretudo, o preenchimento do modelo 2, constante do despacho conjunto 502/2004, de 2/7, e Decreto-Lei 2ª Série, de 5/08, com vista à perícia para qualificação de deficientes das Forças Armadas. A pátria já nos ensinou que a enorme maioria dos assistidos na Rede Nacional de Apoio não consegue que seja atribuído a percentagem de 30% de incapacidade para que possa ser classificado como deficiente. Há também muitos, talvez a maioria, a quem não interessa qualquer pensão derivada daquela classificação, mas receber os cuidados médicos. Foram e estão afetados, em mais ou menos grau, pelas sequelas da guerra e numa idade com sido consequências colaterais. Precisam de tratamento e desejam continuar a ser assistidos na Rede Nacional de Apoio. E, por fim, vêm com sido as associações que desenvolveram e fizeram este documento. A Associação de Combatentes do Conselho de Arganil, a Associação de Ex-Combatentes Beirões, Mangualde, a Associação de Combatentes Ultramar Português, Castelo Paiva, a Associação de Combatentes Pampilhosa da Serra, a Associação de Combatentes de Tábua, a Associação Social Cultural dos Vila Condenses, a Ex-Combatentes do Ultramar Vila do Conte, a Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra, a Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar Tondela e a Associação do Movimento Cívico dos Antigos Combatentes. Por isso, foi isto que nós entendemos apresentar aqui. E também, no documento que foi ontem enviado aqui para a Assembleia da República, aqui para a Comissão, onde nós colocamos aquilo que devia hoje ser debatido, principalmente o cartão do combatente, o Dia Nacional do Combatente, as taxas moderadoras e o cumprimento de reforma, entre outras. E também tem aí nesse dossiê o primeiro caderno reivindicativo que nós produzimos há mais, não sei quantos, 10, 11 anos, onde diz o seguinte: o Dia Nacional do Combatente. Eu não sei se interessa que leia isto tudo, senão isto demora muito tempo. Depois, dignificar o Monumento Nacional aos Combatentes do Ultramar. O 3. A dignidade dos cemitérios dos ex-combatentes. 4. O ex-combatentes e as cerimónias militares. 5. O aperfeiçoamento das leis da contagem do tempo de serviço para efeitos de reforma ou aposentação. A atribuição e pagamento imediato das pensões aos prisioneiros de guerra. Implementação e funcionamento da rede de apoio às vítimas do stress de guerra. Estatuto do combatente. Reformas antecipadas. Processos militares de incapacidade, pensões por serviços relevantes, pensões por condecorações, apoio ao intercâmbio com os combatentes, ex-combatentes dos antigos territórios sob a administração portuguesa, Museu da Guerra do Ultramar. Isto foi um documento que nós já apresentámos várias vezes aqui na Assembleia da República. E, por fim, há uma entrevista dada por mim à Associação Apoiar, que tem aqui a sua sede em Lisboa e que fala de várias coisas muito importantes para os seus deputados aqui da Nação ler com atenção, porque fala em que termos dos direitos dos combatentes, o que acha que de mais importante se conseguiu e o que ainda falta conseguir para que consiga a dignidade reivindicativa pelos ex-combatentes portugueses, qual vai ser a principal preocupação da Federação, por isso isto é a Federação, no imediato, e quais são as suas prioridades. Relativamente ao stress de guerra, acha que o stress de guerra é hoje visto de maneira diferente do que era há 15 anos? Que importância têm hoje as associações como a Apoiar, a PVG e a ANCU, se não existissem, o que é que seria dos ex-combatentes e da sua doença? Os processos de qualificação como efeitos chamadas por stress de guerra têm sido um dos principais entraves ao tratamento digno dos ex-combatentes doentes, com atrasos em média de 14 anos em processos de pessoas com uma média de 66 anos, qual é a sua opinião acerca de todo este processo? Quais são os principais responsáveis? Conhece a proposta de Apoiar sobre a reformulação e redução de custos dos processos de legislação aplicada ao stress de guerra, Lei 43/76 e outras aplicadas ao stress de guerra quando são leis para deficientes físicos? No modelo 2, deve ser respeitado o diagnóstico dos técnicos que define o nexo de causalidade. Sem o nexo de causalidade não pode haver diagnóstico. Que avaliação faz do CEPIP, o DEP de Justiça, testemunhas, hospitais militares, juntas médicas e etc. A estrutura militar, 12 departamentos, que controla toda a tramitação dos processos, é formada por militares que não fizeram a guerra colonial. São, na maioria, coronéis, com os bons vencimentos, como vê o seu desempenho neste processo. Em 11 anos, apenas concluíram 134 processos. Acha que existe vontade política, Ministério da Defesa Nacional, Comissões de Defesa, partidos políticos, etc., para resolver a tramitação dos processos em tempo útil de vida dos ex-combatentes doentes com o stress pós-traumático? Na Força Aérea, a Junta Média, quando decide por unanimidade, o requerente fica sem hipótese de recorrer? Que lhe parece? Qual deve ser o papel da Federação e que medidas se pretende tomar relativamente a estes atrasos? Vê a possibilidade de ser decidida uma manifestação de rua dos antigos combatentes se a situação não continuar como até agora? Tudo isto está aí mencionado no nosso dossiê, por isso os excelentíssimos senhores deputados terão a possibilidade de fazer a leitura devida e tirar as devidas ilações e conclusões.
Muito obrigado. Não sei se algum dos senhores quer complementar ou se chega a esta exposição. Chega. Muito obrigado. Faz favor, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar não só o Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, mas também a delegação da Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra. Dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD e também da minha parte pessoal, enfim, enquanto cidadão, enquanto miliciano na reserva, se quiserem, enfim, com a grande diferença de não ter enfrentado situações de combate, o que faz naturalmente toda a diferença, dizer que os militares, os veteranos de guerra deste país são credores da nossa gratidão por aquilo que defenderam em nome da pátria, ainda que a opinião possa variar relativamente à legitimidade da guerra e sobretudo da guerra da chamada guerra colonial, não é isso que está em causa, o esforço dos militares que aí combateram, muitos dos quais perderam a sua vida ou comprometeram gravemente a sua saúde, outros felizmente regressando com o mínimo de sequelas, é credor da nossa gratidão. É óbvio que, enfim, aquilo que os senhores pretendem é mais que isso, é um reconhecimento que seja efetivo da situação, enfim, por que passaram, e que essa gratidão tenha, digamos, um reconhecimento, eu diria, não só simbólico, também é importante, mas, acima de tudo, eu diria, material. Enfim, esta reunião veio, aliás, na sequência de uma reunião anterior com à Associação Movimento Cívico de Antigos Combatentes e, portanto, com um escopo em tudo idêntico à mesma. A nossa posição é exatamente nesse sentido, de que, enfim, iremos analisar com detalhe os documentos. Eu pediria o favor de que este documento que foi lido inicialmente, que é a proposta à Assembleia da República e ao Governo de Portugal, nos pudesse ser via e-mail, porque eu creio que este falta. Este falta. Eu, pelo menos, estive a rever e falta... Não, eu estou a dizer via e-mail, porque facilita-nos o trabalho. Não, em papel está aqui, mas via e-mail, porque facilita-nos o trabalho, porque, obviamente, aquilo que interessa aqui é que esta reunião possa ter uma sequência que não seja apenas, digamos, uma formalidade. E, portanto, no sentido exatamente de nós podermos analisar com detalhe, cruzando também com aquelas informações que recebemos da reunião anterior, que, enfim, poderá haver aqui aspectos que tenham alguma diferença, mas há outros aspectos que são claramente convergentes, no sentido de, da nossa parte, e em termos daquelas que são as competências deste órgão, da Assembleia da República, podermos, na medida do possível, exercer, digamos, essas prerrogativas no sentido de atender algumas das reivindicações que nos são apresentadas, tendo em consideração, obviamente, neste momento o Partido Social Democrata, como é sabido, é um partido da oposição, mas, obviamente, no facto de estarmos na oposição, não perdemos o sentido de Estado e, tendo em consideração aquela que é a situação económica do país, isto é, até onde é que o país poderá ir neste apoio, sem, enfim, embarcarmos, passo a expressão, em coisas que depois se tornam impossíveis. E aqui também delimitando aquela que é a esfera de influência da Assembleia da República e aquela que é a esfera de influência, e sobretudo em matéria orçamental, do Governo, que aqui tem um papel mais importante e, portanto, digamos que essa é, digamos, a vossa missão, no sentido de, junto do Governo, pugnarem, porque há muitas destas reivindicações possam ter uma resolução e possam conhecer, digamos, uma materialização que eu penso que é importante. E para já, pondo-nos à disposição, e, enfim, assumimos este compromisso de as analisar com atenção e de, em breve, propor algum tipo de iniciativa sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque. É pedir ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como o Sr. Deputado João Rebelo tem que se ausentar, se ele pudesse intervir agora. Sr. Deputado João Rebelo, do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço também aos colegas do Partido Socialista. Eu cumprimento os vários representantes aqui das várias associações. Digo-vos, em parte, o que disse aos vossos antigos, aos que vos antecederam das associações, é positivo, seria positivo que todas as associações representantes de antigos combatentes, não que se perdessem a sua diversidade, mas que fizesse uma espécie de, até parece que estou a usar as expressões de esquerda, uma frente comum, para que consolidassem uma proposta sobre, por isso que eu estava a dizer, consolidassem uma proposta, propostas sobre estas questões. Há umas que estão aqui que nós podemos rebuscar para o nosso grupo de trabalho sobre a docência dos docentes das Forças Armadas. Ou seja, foi criado um grupo de trabalho sobre proposta do Partido Socialista para analisar propostas que vieram da própria ADFA. Mas quer os vossos antecessores, sobretudo na rede, na questão do stress pós-traumático, quer também vocês, têm aqui algumas que têm a ver com isenção de pagamento de taxas moderadoras, sendo que neste momento todos os militares ou ex-militares que tenham adquirido uma deficiência no serviço já têm essa isenção. Estão a propor estendê-la a todos os... Eu acho que todas as pessoas com mais de 65 anos já deviam estar isentas disso, mas isso já é coisas de outra coisa. Mas este ponto, a questão da certificação dos processos que eu vi aqui também nas vossas propostas. Aqui... A implementação e financiamento da rede de apoio ao vice-ministério da Guerra, as questões que estão a ver com os processos militares por incapacidade, que é de facto um problema, porque há uns que ficam lá anos a fios, passam por juntas e mais complicações, e quando estamos a falar de stress pós-traumático, como não há sensibilidade nem muito conhecimento nos profissionais de saúde que lidam com estas questões, eles têm tendência a não ver aquilo como uma patologia que afete os doentes e que derive do facto de terem combatido no ultramar, porque não têm essa sensibilidade. E o que vocês propõem aqui, objetivamente, para serem as pessoas certas a tomar essa decisão e, sobretudo, agilizar o processo, também tem que se encaixar neste grupo de trabalho para ser discutido. Depois há aqui coisas que não deverão ser difíceis, um tal um Dia Nacional de Combatente, esta dignificação do monumento dos antigos combatentes em Belém, estão a propor aqui aquela entre no roteiro dos museus, eu acho, que é a oferta pública nos museus, eu acho que sim, porque há, sobretudo, as pessoas mais idosas que visitem, são muitos que visitam o país, todos eles, muitos deles foram combatentes dos seus países ou se empenharam, fizeram o serviço militar obrigatório no seu país com a época quando havia, interessam-se por estas questões. Basta ver que os museus militares em Londres estão pejados de gente e não é só aquele que se interessou ou que foi militar, não, é porque há interesse objetivo nisso e redes que têm a ver com museus da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, a evocação disso, em França também, na Bélgica, eu lembro que fui lá e por interesse próprio e não foi porque, e estavam no roteiro de facto. Estavam lá como referências para essas questões. Depois, há as questões remuneratórias, e aqui entramos nas questões do possível ou não possível, ver o que é que se pode fazer em relação a essas questões. E isso também pode se encaixar num debate mais vasto que nós vamos ter. Perdão? Peço desculpa, não. Peço desculpa. Eu pensava que queria que eu dissesse. Como? Não, da questão das, da, do complemento de pensão, etc. Não? Então isto não é vosso? Não, desculpe lá. Então eu não estou a ler bem. Não, mas eu não estou a ler bem. Não, mas eu estava a ler este documento que me deram.
Esse é o anterior.
Ah, este não é. Ah, pronto, então peço desculpa. Não, é porque nos foi entregue este, eu só estava a dizer isso. Então este já não vi bem.
Calma.
É. Não, mas... Eu certo, mas este aqui, você lê os títulos.
Sim.
Ah, bem, pronto, este também é vosso.
Tem os títulos. Também é. É o nosso caderno de ativos já há muito tempo, há muitos anos.
Ah, pronto, então este aqui é este aqui. Ah, pronto, então peço desculpa, como você você leu este aqui, foi por isso que... Não, mas porque vocês... É porque foi ler os títulos, eu estava...
É verdade.
Ah, bem, então pronto, então já não está aqui quem falou.
Tem toda a razão, senhor deputado, tem toda a razão.
Peço aqui, então, já não está aqui quem falou. Então pronto, está entregue, está explicada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Gomes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, Srs. Representantes da Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra. Em primeiro lugar, é com agrado que o recebemos e lhe dou as boas-vindas em nome do Partido Socialista. Dizer que, da nossa parte, há um reconhecimento bastante grande sobre os veteranos de guerra, pois é algo que deve tocar ao país, que tocou ao país, que toca ao país e, infelizmente, ainda vamos ter alguns anos para nos tocar. E daí que eu esteja plenamente de acordo com os senhores em que o reconhecimento faz-se em tempo útil e faz-se em vida e não é daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos não vale a pena. Daqui a 20 anos será feito o reconhecimento, o que foi feito agora em França e muito bem. É um reconhecimento do público e do Estado, mas nós precisamos que o reconhecimento seja feito com coisas palpáveis e simples. E não me esqueço ainda, a semana passada, num debate que tivemos aqui, o debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, em que o Sr. Primeiro-Ministro revelou que se lembrava bem de quando ele era oficial das Forças Armadas, miliciano, eu também era miliciano, em que ele trabalhava na secção de justiça e que elaborava todos os processos de pensões de sangue. E dizia ele que já nessa época, aquilo era para as calendas, quer dizer, eram processos morosos, ou seja, a burocracia impunha-se muito em toda a dinâmica que esses processos seria desejável que hoje tivessem. E refiro isto porque também referiu que hoje há os gabinetes que tratam todos os processos, onde estão os coronéis, que tratam das coisas com a sua calma, porque eles estão instalados na vida. É evidente que não têm a sensibilidade que é necessária. Portanto, a parte do Partido Socialista há toda a boa vontade para pegarmos no vosso, na vossa proposta, vermos a proposta e a documentação que veio relativamente em 2017, ver com os outros grupos parlamentares que possibilidade é que temos de intervir e de poder ajudar. Não vale a pena nós aqui querermos criar falsas expectativas aos senhores, porque nós, em termos legislativos, temos algumas limitações, quer dizer, nós não podemos entrar na área do governo e da governação com aquela facilidade que às vezes se pense, tenho a certeza que todos os partidos, isto é um problema que é transversal a todos os partidos, e o senhor deputado Pedro Roque, do PSD, referiu aqui que está na oposição, que não poderá fazer muito, pode fazer muito, pode dar o PSD, pode dar o seu contributo, se o pretender, e deve estar connosco e deve estar ao nosso lado. Sim, exato, mas eu estou a dizer isto pela positiva, Pedro Roque, é nesse sentido. É que os partidos todos deveremos dar realmente esse contributo, porque isto é transversal a todos os partidos e foi um problema que afetou todos os partidos políticos e afetou toda a sociedade portuguesa. Foi realmente os nossos veteranos e foi as pessoas que estiveram nas guerras que tivemos. Portanto, a nossa parte vai haver toda a disponibilidade para trabalharmos este vosso projeto, bem como outros similares que estão, temos de ter tudo em cima da balança, e iremos estar na Comissão de Defesa Nacional com o Sr. Presidente, quando entender, para discutirmos este assunto dentro da Comissão e que podermos avançar e ajudar a que isto seja um projeto que se torne viável para os nossos veteranos. E obrigado pela vossa presença e pelo vosso trabalho que desenvolveram até chegar a um documento que tem realmente algo que deve ser visto, pensado e ponderado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gomes. Não obstante também já agora estar a presidir aqui este grupo de trabalho, mas também em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria tecer aqui duas ou três considerações. Por um lado, agradecer os documentos que nos foram enviados e a proposta, a exposição que aqui foi lida, que é bastante sucinta e tem um conjunto de situações muito concretas, muito específicas, também foram bem estudadas, mas que tem uma amplitude grande em termos de justiça também, não é? Já agora, aqui também já foi referido a questão de Lalis, estive lá até com o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, que me impressionou aqueles militares que já faleceram, portanto, foram homenageados, mas, acima de tudo, é preciso que se homenageie aqueles que ainda estão vivos, não é? Independentemente se concordaram ou não com a guerra, o que é um facto é que ela existiu, as pessoas foram arrancadas às suas terras, às suas famílias, deram o melhor que podiam. Eu também tenho familiares que participaram na guerra, nos três, um já faleceu, mas participaram até nas três operações de guerra, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, e do modo geral estou familiarizado, embora não tenha tido a felicidade, ou a infelicidade, enfim, ainda não tinha chegado à altura para ser incorporado, não fiz o serviço militar obrigatório para ser disponibilidade, mas do modo geral era comum, falávamos sobre estas situações de guerra. Foi uma situação muito difícil, portanto, quer se queira, quer não, é uma homenagem que seja feita justiça da parte do país. Naturalmente, o Bloco de Esquerda também não fechará a porta a que alguns entendimentos, a que alguns consensos, até penso que da parte do PSD, à partida, mais até do que o próprio Bloco de Esquerda, mas nós nunca não invalidizamos, com certeza estará mais vocacionado até nestes aspectos para chegar aqui até uma solução de consenso, sem criar estas falsas expectativas, como aqui foi frisado. Bom, se o representante do Partido Socialista aqui diz, portanto, da parte do Bloco de Esquerda, que nós só temos 10% de votação, mas estamos dispostos, até porque, como foi feito no âmbito do Grupo de Trabalho sobre o Estatuto Militar das Forças Armadas, que de forma consensual aqui até se avançou alguns aspectos, naturalmente que iremos estudar também estas propostas e iremos também ver, junto aos grupos parlamentares, aquilo que é possível avançar nesta matéria. E para terminar, não sei se querem também já agora encerrar, portanto, nesta exposição, agradecia. Dá-vos a palavra.
Se me permitem, eu queria dizer mais duas coisas. Também mais duas coisas. Primeiro, entendam de uma vez por todas que eu não estou aqui como presidente da Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra. Eu sou presidente da Federação das Associações de Combatentes, FEPAC. E por isso mesmo nós pedimos, em nome da Federação, esta reunião com este, com todos vocês, com todos os deputados aqui da Assembleia da República, desta Comissão de Defesa Nacional. Depois, para além de ser o Presidente Nacional da Federação, Presidente da Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra, também sou o Diretor Clínico da Associação. E aqui eu me queria chegar. Eu tenho acompanhado centenas de combatentes que estiveram na Guerra do Ultramar, assim como os dizem, outros dizem das ex-colónias portuguesas, e, de facto, há um trabalho que nós produzimos, principalmente nas consultas, porque as associações que estão protocoladas com o Ministério da Defesa Nacional, que é o caso da nossa, no apoio médico, paramédico, social e jurídico, nós fazemos a triagem para saber concretamente se a pessoa, se o ex-militar, se o combatente de Portugal é ou não portador do stress pós-traumático de guerra. Fazemos essa avaliação e depois isto é de novo encaminhado para os hospitais militares, onde vão fazer outra vez a mesma triagem, mesma avaliação, concretamente sobre se a pessoa tem ou não um stress pós-traumático de guerra. Eu pergunto, não será que nós clínicos que produzimos este tipo de trabalho não somos competentes? Não temos a mesma verdade que os outros colegas que trabalham nos hospitais militares? E aqui há aqui muitas dúvidas, porque se nós tirarmos uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento nas universidades públicas ou privadas e não temos a mesma garantia que têm os nossos colegas nos hospitais militares? E é por isso que muitas das vezes os combatentes de Portugal, quando vão ser avaliados nos hospitais militares, num só dia, esses técnicos de saúde chegam a uma conclusão. Ou têm ou não têm o stress pós-traumático de guerra. Isso não é correto. Isso não é correto. Porque, reparem bem, no espaço de um dia, a avaliação é feita. Enquanto que nós, nas associações, que estão protocolados com o Ministério da Defesa, que está chamada Rede Nacional de Apoio, em que andam lá várias vezes, várias consultas, etc., nós chegamos a uma conclusão precisa, concreta, e depois pergunta-se, a pessoa vai ao hospital militar, depois vai à junta médica, entra mudo e sai calado. Eu estou a dizer com toda a sinceridade, mas não é de agora, já há muitos anos que isso acontece. Nem a pessoa tem a possibilidade de se defender, seja o que for, porque a junta médica diz claramente, o senhor tem 0% de incapacidade. Não existe nexo causal. Isto não pode ser. Isto é uma situação que não é possível de chegar a estas conclusões. A avaliação tem que ser feita com dignidade. E por isso mesmo não entendo como é que isto é possível. E é por isso mesmo que eu levanto estas questões. Será que os médicos civis não têm a mesma competência, a mesma dignidade, a mesma seriedade, a mesma verdade que todos os outros? Isto não pode ser. Depois, continuo a dizer, não há sensibilidade por parte dos militares que trabalham na área da saúde perante os combatentes de Portugal. Isto tem que acabar, ou seja, porquê? Porque nós tivemos lá fora uns 20 e tal meses, outros menos, etc. Eu não tenho problemas desses, porque eu tive, já na parte final da Guerra Colonial, eu fui em 74, em março de 1974, e regressei em 2 de abril de 1975, 14, 15 meses. E, repare bem, eu estive numa zona pior na altura, em que foi aquela fase crítica, em que, com o acordo de Alvor, as engenharias, as companhias de engenharia, tinham que tirar ou retirar
as minas colocadas pelo Estado, neste caso, por todos nós, pelos militares, fossem do Exército, da Marinha ou da Força Aérea. De certo, ainda hoje estamos a tirar minas nas ex-províncias ultramarinas e nós passamos momentos complicados, momentos difíceis. E é por isso que eu pergunto. Nós damos ênfase, damos muitas notícias, não estou em causa o que é que são os deficientes das Forças Armadas, atenção. Quem hoje, se eles hoje estão vivos, se eles hoje estão connosco, devem a quem? Devem àqueles que de facto pegaram eles e transportaram para as unidades militares e mesmo até para os hospitais militares. E por isso começa aqui um camarada, um colega, que transportou uma pessoa destas, todo partido, sem membros superiores, sem membros inferiores, cego. Eu pergunto, estes traumas, estas perturbações, eu estou a falar como conhecedor de causa, não é? Estas pessoas, para toda a vida, este trauma nunca mais vai sair, só após a sua morte terrena. E é isto que nós temos que lutar. Estas pessoas, eu não, porque era da engenharia comissão um bocado, e se me permite, estas vaidades, eu tenho 4 licenciaturas, 2 mestrados e 1 doutoramento. Por isso eu não quero, repare bem, não sei se terá sido também a Guerra Colonial a me obrigar a estudar. Tipo no ensino, desde 1975 até 2005. E de facto, eu andei sempre a estudar porquê? Por causa de progredir na carreira, ou seja, sendo eu docente de carreira, e para ir mais rapidamente a chegar ao topo dessa mesma carreira, andava sempre a estudar. E é uma coisa concreta, ou seja, há uns que têm traumas, outros têm perturbações, outros têm recalcamentos e por isso mesmo nós precisamos que Portugal, que os políticos de portugueses entendam hoje por todas aquilo que nós fizemos pela bandeira de Portugal. Mais quase 10 mil jovens com todos os sonhos partiram para a eternidade. Falou-se aqui da Batalha de Lalis. É verdade, eu estive lá há 3 anos. Estive lá há 3 anos em representação da Federação e da minha associação. E isto é medonho, ou seja, naquela altura os nossos militares não foram devidamente preparados para essa guerra. Mas nós já fomos. Quando fomos para a guerra de África e Ásia, não é só África, África e Ásia. Porque a primeira guerra começou, a guerra colonial começou, Goa da Mão e Diu. E só depois é que foi para a África. E aí, repara bem, nós demos tudo para Portugal e aqui está o tal problema, ou seja, nós não somos reconhecidos pelo trabalho que demos pela nossa bandeira, pelo nosso Portugal. E é por isso mesmo que nós precisamos que todos os seus deputados na Assembleia da República entendam umas por todas. Não é daqui, como eu já disse aqui os seus deputados, não é depois de nós termos partido para a eternidade que vão fazer o que hoje fazem quando vão à França, à Batalha de Lalis, ali na fronteira entre França, Lille, Roubaix e Bélgica, não é verdade? E a partir daí vão fazer essas comemorações. Mas eu pergunto, eu acho que todos nós merecemos de toda a gente portuguesa o reconhecimento daquilo que nós fizemos pela pátria. E espero que um dia isso aconteça, porque eu sou mesmo dos últimos a ter ido para a Guerra Colonial. Estou aqui pessoas, está aqui o senhor Coronel, aqui o senhor Coronel Oliveira Marques, que é deficiente das Forças Armadas. É uma pessoa que vocês, penso que já o conhecem, veio aqui várias vezes aqui à Assembleia da República, e ele sabe muito bem, muito melhor do que eu, porque passou momentos conturbados, momentos difíceis da Guerra Colonial. Ele hoje está vivo, e ele merece toda a nossa estima, toda a nossa consideração, porque ele também foi um herói da Guerra Colonial. E a maior parte dos militares que estão hoje no ativo, e estou a falar concretamente dos coronéis médicos e também dos generais médicos, não sabem rigorosamente aquilo que nós passámos na Guerra Colonial. E é por isso que uma grande parte, milhares de combatentes, sentem-se revoltados. Porquê? Porque, dizem logo, não há nexo causal entre a Guerra Colonial e os problemas que ele teve. E o stress pós-traumático de guerra, é considerado verdadeiramente uma causa e efeito da Guerra Colonial. Sr. Presidente, muito obrigado. Não sei se é permitido aos meus camaradas também falar sobre isto.
Muito obrigado pela exposição, pela conversa franca que aqui está a ter. e emotiva também, vê-se que sente efetivamente o problema. Com certeza, pois temos ainda algum tempo, naturalmente que penso que é o senhor que queria também dizer algumas considerações. Muito obrigado.
Eu não preciso, tenho a voz forte, obrigado.
Mas,
muito obrigado, muito obrigado. Senão ainda é pior. Faz mais eco. Ainda é pior. Por conseguir, faz-nos refletir e faz-nos teimar pela positiva. Faz-nos teimar pedagogicamente porque encontramos. E isto falando politicamente, as associações conselhias, e eu sou presidente da Tábua, são como as juntas de freguesia. São de proximidade daqueles combatentes que estiveram lá fora e que não têm apoio. E vêm ter connosco. Isto tem que ser elevado em nível de conta politicamente também. Eu sei perfeitamente que não cabe aos seus deputados e à Comissão da Defesa qualquer medida a tomar. É legislativa, é o governo, sobre propostas, e, como já foi dito, estudar os dossiers e ir ao encontro de. Mas as nossas petições já vêm há muitos anos. E, no fundo, estamos revoltados. Às vezes connosco próprio, porque nos sentimos impotentes, porque não temos, do outro lado, aquilo que entendíamos que era o mínimo. Que era o reconhecimento, que é a palavra mais sublime que pode existir, o reconhecimento para quem serviu a pátria, pondo em risco a sua própria vida. E nós até hoje não fomos reconhecidos. Nós, ex-combatentes. E é isso que nós pretendemos. Neste simples documento, curto, preciso, mas conciso, que não tem aqueles custos que... E nós também temos consciência que há custos que não podem ser, porque tem que ir ao Orçamento Geral do Estado, tem que haver cabimentos, tem que haver isso tudo. Também temos consciência. Não pedimos por pedir. Pedimos o mínimo indispensável para que possamos, passo a passo, todos em conjunto, avançar o mais possível, dentro do possível. Isto, efetivamente, é aquilo que nos move. E há de continuar a mover, obviamente. Só que não temos tido respostas. Mas, ao chegarmos aqui e ao termos a gentileza de ser recebida pela Comissão, na pessoa do Sr. Presidente e os deputados presentes, vamos com outro ânimo. Uns para Braga, outros para Tondela, outros para Coimbra. Vamos com outro ânimo. Que é aquele que pode animar qualquer ser humano. Vamos refletir, mas vamos tomar medidas. Vamos refletir, mas vamos reconhecer. vamos refletir, mas vamos dizer alguma coisa àqueles homens que efetivamente deram algo de si pela pátria e que hoje estamos aqui a falar em liberdade, também nos devem a nós. E isso para mim é muito importante, para todos nós, com toda a certeza, não tenho a menor dúvida, é muito importante. Nós e vós. Não tenho a menor dúvida. Porque é o seguinte, é um pouco isto que me apraz de dizer, no, rematando um pouco o contexto da intervenção, porque sinto que o devo fazer. E só vos peço, efetivamente, encarem a situação com a realidade possível. Encarem a situação com o reconhecimento merecido. Encarem a situação dentro do correto e não projetos balagógicos que a gente... Não há cabimento, não há hipótese orçamental conseguir o que é que vamos falar neles. É porque estamos a perder tempo, perdemos nós e perdem os deputados e perdem o governo. Não é isso que pretendemos. É o mínimo indispensável para sermos reconhecidos. Obrigado por ter escutado.
Querido, também faz favor.
Desculpe só uma coisa, e não é querer-me repetir, mas estes quatro pontos, essencialmente a isenção do pagamento de taxas moderadoras, a isenção do IRS naqueles 75, 100 e 150 euros que são pagos anualmente, em outubro, aos ex-combatentes, levam a taxa de IRS. Por conseguinte, pronto, essa isenção, a instituição do cartão de antigo combatente, é uma questão de orgulho. Isto, quem não andou lá, se calhar, pode achar que isto é uma bizarria ou que... Enfim, mas não é. O reconhecimento de ter um cartão que permita a quem andou nas guerras, Angola, Moçambique ou na Guiné, identificar-se como antigo combatente por Portugal é uma honra. É um modo das pessoas se sentirem, como é que é dizer, orgulhosas. Perante os familiares, perante os filhos, perante outros. Já lá vai o tempo em que, efetivamente, os antigos combatentes ou os filhos deles tinham um bocado de vergonha de falar de que o pai andou na guerra colonial. Isto passou-se comigo, com os meus filhos e os amigos deles, que quando falavam de qualquer coisa disso, falavam baixinho, como com vergonha. E os antigos combatentes sofrem um bocado disso. E têm direito. A esmagadora maioria foi arrancada às berças onde pertencia, foi metida nos navios ou nos aviões, foi mandada para lá, sem saber nem porquê, andaram lá uns 2 anos, outros 3, outros 1, ficaram lá, outros não ficaram... Eu acho que é uma questão de princípio, de cidadania, de se reconhecerem como portugueses de corpo inteiro, de acharem que a família, os filhos, os netos, não têm que sentir vergonha pelos avós terem andado numa guerra que não foram eles que declararam. Nem foram chamados para nada disso. Sofreram as consequências dela. O cartão é um modo de eles próprios, digamos assim, por toda a gente, serem reconhecidos como pessoas que cumpriram o seu dever na altura. E é só isto. É minimalista e é sobre isto que eu acho que, se faça o favor, se debrucem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sim, também, faz favor. Então, tenha bondade.
Eu vou procurar ser breve, até para explicar a posição da Associação de Comandos juntos das organizações combatentes. Isto vem de trás e começou com o que foi o impulsionamento para a lei 9 de 2002, a lei 9 de 2002, foi mandada aqui pela Assembleia da República, e que quando chegou ao Governo para as resoluções consequentes, é esta lei que define quem foram os combatentes do ultramar e quem foram os combatentes das guerras que por lá houve. Quando chegou ao Governo, chegaram à conclusão que não havia cabimento para suportar uma lei destas, o que nos deixou pasmados. Como passando aos senhores deputados, a sensação de reproduzir uma lei sem atentar ao problema financeiro que ela comportava. Isto foi andando, até que os combatentes resolveram... isto deu origem a que, como falou ali o meu camarada, já em 2010, chegou ao ponto de um dia o Sr. Ministro da Defesa dizer assim: o que está decorrente de além de para trás em termos de subsídios, compensações em relação ao esforço despendido, agora passa a ser 150 euros uma vez por ano.
E desconto no IRS.
E que com desconto no IRS. Isto levou a que os combatentes reunissem em Congresso. A Associação de Comandos interveio em apoio de todos os combatentes e dela própria, no Congresso dos Combatentes, 10 e 11 de julho de 2009. E é a partir daqui que a Associação de Combatentes resolveu passar uma credencial para atuar junto, em nome dela, das Associações de Combatentes, o que tenho vindo a fazer com todo o agrado, respeito, amizade e consideração. O Congresso conseguiu pôr 20 associações de combatentes, que eu tenho aqui à frente do meu nariz, falar uma só voz. Houve algumas controvérsias de pessoas que não queriam. Congresso dos Combatentes, agora nesta altura e tal, e não sei o que, mas fez-se o Congresso dos Combatentes. E daqui saíram algumas considerações que têm a ver com a cidadania e defesa, com a saúde e com o apoio social. Porque já na altura se começou a debater esta história toda que estamos aqui a tratar. Os combatentes neste momento estão mais velhos, porque isto foi em 2009, estão com problemas de saúde devido à idade, devido às mazelas que trazem, e porque se reúnem cada vez mais, trazendo os filhos, as mulheres, os filhos, os netos, naqueles almoços, um por ano, dos combatentes que há aí para o país inteiro, e que cada vez se juntam em maior número. Até alguns, vindos de imigrantes, começam a aparecer cada vez mais nestas reuniões, e todos levantam o mesmo problema. Todas estas situações que se ouviram, nunca mais andam. Nunca mais andam, e é pena que nunca mais andem. A história do decreto que deu 150 euros por ano foi considerado pelos combatentes uma indignidade. E a primeira coisa que saiu do Congresso na cidadania é que os combatentes merecem o respeito e a consideração dos portugueses. Até compreendemos que há problemas difíceis de ordem financeira que têm atravessado o país. Agora, se há componentes da ordem financeira, eles têm que ser resolvidos. Porque esta história de se dizer não há dinheiro, foi o que nos disseram várias vezes, é mau, não há dinheiro. Bem, então se não há dinheiro, vamos tratar das coisas talvez de outra maneira. Queremos um estatuto de combatente, queremos um dia do combatente, queremos o cartão do combatente, como tem o Automóvel Clube, como tem o, não digo o Sporting e o Benfica e o não sei quantos, um cartão que nos permita acesso ao Centro Nacional de Saúde, à Direção Nacional de Saúde e aos
Serviço
Nacional de Saúde e aos hospitais militares. Com alguma prioridade, com algum tratamento, mas que se possam cuidar, porque os combatentes que nós temos, e os da Associação, eu estou a falar com o da Associação de Comando e também pelas outras, porque o recrutamento de antes fazia-se todo em Trás-os-Montes, desde o Minho até à outra parte da fronteira, por ali abaixo, por dentro, Viseu, por ali fora, muito superior ao das grandes cidades e ao do Sul, do Alentejo e do Algarve. Era o nosso recrutamento. E essa gente vive no interior, às vezes, uns melhor, outros com mais dificuldades, enquadradas dentro dos problemas que os senhores conhecem melhor, talvez, do que nós, porque isso aparece volta e meia em público, o interior, e continuam a fazer perguntas: então, mas como é que é isto? Quantos é que temos que morrer para que depois, quando restar uma pequena quantidade, então resolve-se o problema? Eu não sei se isto será bem assim, mas é desagradável, que é a conversa geral. Ora bem, a saúde e o apoio social. A minha associação tem um estatuto um pouco diferente de tudo isto, mas sabe perfeitamente, porque andámos pelas companhias todas, quando fomos fazer operações, os batalhões, o estado em que aquela gente viveu durante os tempos da África, no norte de Moçambique, em Angola, em vários sítios, no leste, vários lados. Eu, sem reclamar coisíssima nenhuma, limitei-me a cumprir o meu dever, estive 10 anos nesta situação, com muitos oficiais do quadro permanente, que uma comissão, 6 a 8 meses cá, depois a seguir outra, do outro lado, depois outra, e houve gente com 5 comissões. Esta questão, nós habituámos-nos em que o comandante é sempre responsável por tudo o que deixa de fazer na sua jurisdição. Somos os sindicalistas dos nossos soldados, dos nossos sargentos e dos nossos oficiais. Lutávamos pelas necessidades deles, tratávamos dos problemas que eles tinham ali e até dos que tinham cá. E estão habituados em que o pessoal resolva os seus problemas ou dê alguma ajuda. Bom, e andamos um bocado encolhidos porque a gente não consegue ultrapassar estes problemas para que andam a ser resolvidos há uma grande quantidade de tempo. Não se consegue. Coisas simples até. Eu represento uma associação que tem, como estou na primeira linha, como muitos dos outros, e que tem no seu conteúdo sócios desafiados, 14 torres de espadas, 20 e tal medalhas de valor militar, 370 e não sei quantas cruzes de guerra. Mas não é por esta razão. Porque tínhamos um espírito de corpo muito grande e estávamos agarrados dentro das companhias e daquela gente toda, o enquadramento, a ação psicológica. Nós conseguimos, no dia 25 de novembro, meter um batalhão dentro do regimento, do batalhão de comando, um batalhão de cá de fora, como se recordam. Nos foi pedido. Estava outro batalhão cá fora. Temos um espírito de corpo muito grande, toda a gente sabe, e é assim. E já não é tanto como já foi. Com a idade isto vai-se desgastando. Mas estamos habituados a assumir as responsabilidades e, por vezes, sentimos aqui atrapalhados. Apenas direi que a Associação de Comandos, cada vez que se fala no stress de guerra, dói-nos um bocado. Enfim, olhamos para isto porque temos muito pouco pessoal com sintomas de o ter. E os poucos que tivemos e que reclamaram alguma posição da Associação face a isto, quando fomos averiguar, para a nossa tristeza, é que afinal o que o pessoal queria era ter uma pensão do Estado a todo custo. O meu stress, psicólogos, conversa, isto e daquilo, é mais fácil. Nunca nos pronunciamos, ouvimos, e a direção da associação tem dito que quem tem stress de guerra precisa ser tratado. Precisa ser tratado. E, portanto, não passamos daqui. Não queria adiantar-me mais nestas conversas, mas que isto fosse mais uma vez partido para conseguirmos andar com isto para a frente, porque estamos a ficar mal em relação aos nossos antigos militares que andam agarrados a nós ainda. E andam. É só ver. Vêm de França, a Associação de Comandos tem 7 delegações, das quais uma nos Estados Unidos, uma talvez no Luxemburgo, outra do Brasil, tem pressão contra na África do Sul. Portanto, e por incrível que pareça, temos uma série de generais de Angola dos comandos. Isto parece inacreditável, que depois andar tudo aos tiros uns aos outros, aparece Angola a dizer assim, alto, venham de lá os dos comandos, esses já nós os conhecemos. Isto passa-se em Angola. Temos uma ligação muito grande à Associação de Comandos de Angola. Temos uma... Até já, se algum dia precisarem, por causa dos problemas dos cemitérios, dessas coisas todas, que dizem que é Angola, não sei o quê, nós podemos atuar em cima dos nossos... Alguns deles foram caros, outros foram sargentos, outros foram oficiais. Um chefe de Estado-Maior do Exército, outro mais não sei quantos, alferes dos comandos, ferreiros dos comandos, soldados dos comandos. Temos uma ligação muito grande. E até podíamos ajudar, se nos fosse pedido. Estão todos os dias no dia 29 de julho, que é o dia dos comandos. Parecem vários, que se convidam e que estão lá e que assistem às cerimónias. E estamos todos muito bem. Ora bem, isto poderá ser o ponto de partida para que aquilo que se passa desde os congressos de combatentes, a Associação de Comandos esteve sempre ao lado das associações de combatentes, já desde aí. Sempre. Vamos manifestando as nossas opiniões e continuamos a discutir os problemas abertamente, sem grandes problemas. Há coisas com que não concordamos, outras concordamos, então não, mas andamos sempre e vamos continuar a andar. E penso que eu é que já tenho idade para me retirar. Qualquer dia tenho que arranjar resolver este problema. Esta rapaziada mais nova. Mas isto é doloroso. É doloroso ver a situação em que se encontram grande parte dos combatentes tramados. Por aqui me fico. Senhores deputados, muito obrigado.
Se for assim... Licença para terminar. Graças a Deus.
Uma boa tarde a todos. Obrigado por receber aqui neste espaço para parlamentar. Já quase tudo foi disseminado. Nada vou acrescentar, apenas e só pedir-vos por especial favor, tenham piedade e compaixão dos veteranos da guerra que são vivos. Os mortos, desta morte, já é só que é o mas há muitos que ainda estão vivos e que precisam realmente do nosso apoio, do apoio do Governo, porque passam traumas, passam os horrores dos traumas que passaram na guerra. E eu posso lhes dizer, meus amigos, que eu sou vice-presidente da Associação de Portugueses Veteranos de Guerra, e sempre que vou àquela associação, vejo situações que me ferem. Ferem por isto. Eu há dias assisti a um senhor que chega lá e não houve um desacato porque intervimos, porque ele chegou lá todo zangado e queria bater na funcionária, a funcionária não tem nada a ver com isto, queria a reforma. Quero a minha reforma já, senão parte das ventas, foi mesmo assim, que ainda agora parti a cara à minha mulher. Portanto, são pessoas que estão traumatizadas. Porquê? Portanto, não têm dinheiro, não têm possibilidades. O que é que nós pretendemos nesta altura do campeonato? Já não vale a pena, pá, porque... Já há muita coisa. Olha, nós estivemos aqui nesta sala duas vezes. E já se falou nisto várias vezes. Mas toda a gente, vocês desculpem, meus amigos, mas é assim, todos abanam com a cabeça, mas depois esquecem-se. Porque, bem, hoje é um governo, está tudo muito bem. Nós temos um dossiê para que está assinado pela doutora Marta, como é que era?
Deputada
dos Açores. Que era só secretário de Estado, que era só levar à Assembleia da República para aprovar. Afinal, onde é que está? Já se perguntou onde é que estava? Ninguém sabe, morreu. Pá, isto, sinceramente, se não houver ninguém que tome rédeas, portanto, e dizer assim, bem, isto é para se tratar, agora para a frente. Maior, menor, com mais regalias, menos regalias. Mas o cartão de combatente com regalias de assistência médica e medicamentosa para todos, pá, não era nada. Nem o governo fica prejudicado sobre isso. Pá. Não vai pagar muito mais, porque eles já pagam na Segurança Social. É só isentar as taxas moradoras. Também não é muito. Pá. Não, julgo que não é muito por aí. Pá. Já poucos veteranos restam neste país, porque já quase todos estão a morrer. Eu ainda há 15 dias foi um funeral de um colega meu, pá, quando eu gostei comigo em Angola, fiquei muito triste, porque ele já não vai ao meu funeral. Pá, mas já outros foram e nós daqui a pouco todos os dias morrem mais. Portanto, o governo daqui para a frente já não vai ter muito prejuízo, porque eles cada vez morrem e vão desaparecer. Agora, comemorações depois deles morrer é tudo muito bonito, não é? Mas eu não estou cá para ver. Nós precisamos é quando estamos cá. Nós, não estou a falar por mim, porque felizmente vou-me defendendo, não, não estou à espera de nada do governo. Apenas e só estou a lutar é pelos outros, para aqueles que nós vemos, que estamos lá todos os dias e vemos aquilo que realmente se passa. Não é? Portanto, aquilo que pedimos é que realmente tenham piedade, compaixão daqueles que estão vivos ainda. Como dizia um bocado aqui o Sr. Coronel, pá, justiça, honra aos mortos, justiça aos vivos. Vamos ver se fazemos alguma justiça para os vivos. E o cartão de comandante com regalias de assistência médica e medicamentosa, transportes, pá, não é muito, não é pedir muito. As outras coisas é aquilo que puder vir a seguir. Era isso que eu pedia a vocês todos, pá, que realmente tivessem um bocado de compaixão, pá, pelos veteranos de guerra que deram tudo pela pátria. Uns morreram, ficaram traumatizados, outros são deficientes e outros estão traumatizados, que ficam traumatizados para toda a vida, que nunca mais há hipótese deles. Portanto, o que lhe resta daqui para a frente, o que é? É o cemitério. Não há outra solução. Se nós pudermos fazer alguma coisa por eles enquanto cá estamos, enquanto cá andamos à superfície da terra, acho que era. É o melhor, é o mais que nós podemos fazer. E vocês, que têm uma voz ativa no governo, porque eu tenho aqui um senhor primeiro-ministro que já não está no governo, que disse assim, que nós queremos é que os veteranos de guerra todos morram. Por amor de Deus, pá. Que não venha ninguém mais com isso, porque todos morram, ele também vai morrer com certeza. Infelizmente, certo, não vai precisar das ajudas. Mas aqueles que lá, porque não andam lá. Certo, nem o pai dele, mas se andasse, sabia dar valor e respeitar aqueles que deram tudo pela pátria e agora estão a sofrer os horrores e os traumas da guerra. Muito obrigado e espero que tenham realmente, e que não seja mais uma vez que viemos, nós já andámos isto há quase 20 anos, que não seja mais uma vez que viemos aqui, temos uma reunião, mas que depois fica tudo na gaveta. Realmente vocês tenham compaixão, está bem?
Temos mesmo de terminar.
Mandado é para terminar mesmo.
Sim, faz favor.
Senhor, já queria dizer o seguinte, o movimento cívico que esteve antes de nós faz parte também da nossa federação. Por isso não há dúvidas sobre isso. O nosso lema é o mesmo, o nosso trabalho é o mesmo. Por isso não é preciso assim, criar uma frente comum, desculpa lá o termo, este palavrão, porque nós estamos todos para na mesma engrenagem na luta. E para terminar mesmo, agradecer, como já disseram os meus colegas, camaradas, em termos militares, a vossa boa vontade em nos receber aqui na Assembleia da República. Nós ficámos eternamente gratos, com toda a estima, consideração, elevação e, por que não, também toda a urbanidade pelo trabalho que vocês estão aqui connosco a fazer, a receber alguma informação que, de certo, como disse aqui o Sr. Martins, de outra maneira, é pedir a Portugal, não é pedir aos nossos governantes, é pedir a Portugal aquilo que nós entendemos que é preciso fazer. Não é pedir ao governo, é pedir a Portugal. Não interessa se é o partido, a ABC ou D que estão a governar o nosso país. É pedir a Portugal que entenda de uma vez por todas aquilo que passava na guerra colonial. E é isso mais, ou seja, o resto que venha por acréscimo. E por isso, nosso muito obrigado, para terminar mesmo, por nos terem recebido aqui na Assembleia da República. Muito obrigado.
Só para terminar, portanto, em nome da Comissão de Defesa e deste grupo de trabalho, queria agradecer, portanto, as vossas intervenções, a vossa vinda aqui. Aliás, não tenho que pedir agradecimentos, isto é a função do Parlamento, é a função da Comissão de Defesa, qualquer comissão parlamentar, é o nosso dever, com certeza, e receberemos sempre a vossa associação, como outras associações quaisquer. Naturalmente, ficou claro, junto dos grupos parlamentares, sobre as posições que aqui foram feitas. Muitas são transversais, relativamente a outras associações que cá estiveram. Sem prejuízo de grupos parlamentares tomaram a iniciativa, também teremos o Orçamento de Estado, já não está muito longe, onde, naturalmente, os grupos parlamentares também poderão apresentar propostas, mesmo sem efeitos financeiros, muitas delas, não é? Ou com muito pouca carga financeira. Isso é possível e muitos grupos têm apresentado. Portanto, naturalmente, iremos estudar estas matérias, ver se há aqui um consenso. Há muitas questões que são transversais, como disse, são similares. E penso que é possível, com certeza. Penso que é possível, sem criar falsas expectativas, a ter em consideração que alguns aspectos aqui foram relevados e que foram focados. Desde já, os nossos agradecimentos e muito obrigado pela vossa presença. Mais uma vez, muito obrigado.